A Suzete Francisco tem 44 anos, é de Tomar e está na Dinamarca. Chegou em 1977, ainda bem pequenina. É uma portuguesa no mundo praticamente desde o berço. Suzete, calculo que, tendo começado esta experiência tão pequenina, não tenha sido por vontade própria. Como é que isto tudo começou? O que é que a fez ir tão pequena para a Dinamarca?
Então, eu nasci em Tomar e os meus pais, na altura, tiveram uma proposta de trabalho aqui em Copenhaga e por isso vieram os dois em 1977, pronto para trabalhar. Em princípio, era só por um período de 2 anos, que terminou por se prolongar. Portanto, já cá estou há quase uma vida inteira.
Bom, não lhe vou perguntar como é que foi quando aí chegou, porque provavelmente não se lembra, porque era muito pequenina, mas como é que foi crescer ou ouvir falar de Portugal?
É assim, a minha integração, portanto, na Dinamarca começou no infantário dinamarquês, e depois o meu período escolar foi no Liceu Francês aqui em Copenhaga. Portanto, o português era só em casa. Os meus pais ensinaram-me a falar. Naquela altura não havia aulas de português, só houve mais tarde. E, portanto, a ligação que tinha com Portugal e com a minha família era ou por carta ou ouvir programas de fado na rádio aos domingos à tarde, que é o que eu me lembro. Portanto, a minha educação foi muito portuguesa.
Portanto, apesar de, podemos quase que dizer que a língua mãe não era o português, porque acaba por não ser essa língua que aprende na escola, o português é falado só em casa, mas o Portugal que tinha dentro de quatro portas fez com que se criasse uma forte ligação ao nosso país.
Sim, exatamente. Sempre com ligação a Portugal, as minhas férias em Portugal, ligação com a família também e com os amigos em Portugal e com certeza também com alguma família que eu tenho aqui. Tenho uma tia casada com um dinamarquês cá. E com os portugueses, a comunidade que na altura era pequenina também tinha essa ligação.
Falava agora da comunidade portuguesa que na altura era pequenina, porque na década de 70 não era muito comum, o português emigrar para a Dinamarca.
Não, naquela altura éramos umas 300 pessoas, mais ou menos, em toda a Dinamarca. Portanto, era uma comunidade bastante reduzida comparado com outros países da Europa.
Hoje em dia são muitos mais os portugueses que vivem por aí.
Hoje na Dinamarca estamos nos 3 mil. Portanto, houve uma grande evolução nesse sentido. Muitos portugueses, muitos jovens a virem para a Dinamarca para estudar, para trabalhar. Portanto, agora somos muito mais.
Cresceu com a ideia de que um dia iriam regressar a Portugal ou a partir de determinada altura começou a perceber que esse país também era o seu?
Eu, desde criança, sempre com o desejo de ir viver para Portugal. Tinha umas saudades tremendas quando eu voltava das minhas férias em Portugal para a Dinamarca. O mês de setembro para mim era um horror porque tinha que me voltar a adaptar no sentido daquela falta de calor, de família, de boa comida, de sol. E, portanto, sempre foi um desejo meu regressar para Portugal, mas com o tempo, depois comecei a estudar, comecei a formar uma família e também comecei a dar conta que a qualidade de vida aqui na Dinamarca é totalmente diferente de Portugal.
Quais é que são as principais diferenças entre os portugueses e os dinamarqueses? Suzete, consegue estabelecer bem esta diferença? O facto de ter crescido também entre dinamarqueses faz com que não se aperceba tanto destas diferenças?
É assim, o dinamarquês, para mim, apesar de ter vivido aqui toda a minha vida, é um bocado fechado no sentido que eles não abrem os braços no primeiro dia para fazer amizades. Para criar uma amizade demora muito tempo, entre aspas, o muito também é relativo, demora um certo tempo. Mas uma vez que está dentro do círculo dos dinamarqueses, tem-se um amigo, uma amizade para a vida. Eles são muito certinhos, também nos horários, que é uma coisa que eu aprendi também com eles, obviamente por ter crescido aqui na Dinamarca, enquanto os portugueses são mais são mais relaxados nesse sentido. Mas eu acho também que o dinamarquês tornou-se mais mente aberta, no sentido de começar a perceber e a respeitar outras culturas. Porque viajam mais, portanto têm mais experiências quando vão para fora, e desse modo eu acho que eles também tornaram-se mais flexíveis com os estrangeiros.
Bom, e a Suzete sente no dia-a-dia que tem características muito vincadas dos dinamarqueses? Ou é uma mistura entre o dinamarquês e o português?
Eu sempre disse que o meu coração é português e a minha mentalidade é dinamarquesa. Eu acho que tenho um pouco as duas coisas. Em termos de educação, porque eu tenho filhos em casa, eu acho que eu estou a educar muito à portuguesa. Enquanto tudo o que é, como eu disse antes, de horários, de trabalho, de modo de viver, eu acho que é mais para o dinamarquês.
Bom, este exemplo que dá de, mesmo no que toca à educação dos filhos, ser muito à portuguesa, isto percebe-se que, de facto, e apesar de ter crescido na Dinamarca, ter vivido toda a sua vida na Dinamarca, a ligação a Portugal, ao fim de todos estes anos, continua a ser muito grande.
Continua a ser porque, pronto, eu sempre gostei de Portugal e sempre tive uma ligação muito próxima com toda a minha família, e é uma coisa que eu quis transmitir para os meus filhos. Até no período que eu vivi na Argentina, que os meus filhos eram muito pequeninos, eu sempre insisti em falar português com eles, porque eu queria que quando eles fossem maiores e fossem passar férias a Portugal, não estivessem a depender sempre de mim para estar a traduzir ou para se poderem comunicar também com os primos e com os tios, etc. Portanto, nesse sentido, só posso dar graças aos meus pais por terem sido tão fortes, vá, em manter essas tradições.
E os filhos falam português, Suzete?
Sim, falam português.
Já falamos aqui da Argentina mais do que uma vez. Que experiência foi esta? O que é que a fez ir até à Argentina há mais de 20 anos e passar por lá uma temporada?
O motivo pelo qual fui para a Argentina é porque na altura juntei-me com um argentino, pronto, engravidei e decidi ter o meu primeiro filho na Argentina e, portanto, fui pela primeira vez assim para uma viagem tão longa, porque na altura só tinha feito viagens dentro da Europa. Gostei do país, gostei da experiência. Conheci lá descendentes portugueses na cidade onde eu vivi e até ajudei a criar a associação portuguesa numa cidade que se chama Bariloche. E, portanto, o meu tempo lá era a maternidade e está ligado a estes portugueses para transmitir também o meu conhecimento e os valores portugueses que eles lá, alguns não conheciam, por nunca terem estado em Portugal e por serem de segunda e terceira gerações.
Suzete, sentiu necessidade de se adaptar e integrar à Argentina enquanto lá esteve? Como é que alguém que tem em si tão presente a cultura, portuguesa, mas que na verdade cresceu na Dinamarca, depois, com 20 anos, se adapta numa cultura depois tão diferente das nossas duas culturas, na verdade, não é? Destas duas culturas, da portuguesa e dinamarquesa.
Eu, na altura, e ainda hoje falo espanhol, portanto, enquanto à questão da língua, como eu falava o espanhol, não tinha problemas em adaptar-me e em integrar-me na Argentina. E como eu sou a pessoa que sou, ou seja, toda a minha vida trabalhei no turismo, sempre gostei do meu país, Portugal, sempre foi o meu interesse mostrar o nosso país e o que o nosso país tem, levei essa saudade comigo, mas deu para transmiti-la para outras pessoas. E depois sempre estive em contato com os meus pais, não é? Por telefone, na altura. E ao fim e ao cabo o tempo passa rápido, portanto não foi assim tão difícil como eu esperava.
Foi uma experiência da qual certamente terá muitas histórias para contar. Falava a Suzete que, enquanto esteve na Argentina, esteve ligada à Associação Portuguesa na cidade de São Carlos de Bariloche, mas a verdade é que aí na Dinamarca, e com esta sua forte ligação a Portugal, sei que é presidente da Associação Portuguesa na Dinamarca. Que projeto é este?
Eu tornei-me, digamos, membro da direção em 2015, logo a seguir a uma GUST, que na altura a associação organizou aqui em Copenhaga, e desde então não saí da associação, porque é uma coisa que eu também gosto, de promover a nossa cultura aos dinamarqueses, que é isso que a associação aqui faz, é criar uma ponte entre a Dinamarca e Portugal, não é? Em termos de história, em termos de cultura. E então, como é uma coisa que eu gosto, como a minha área é turismo, pois com o apoio que eu tenho tido todos estes anos de sócios, de amigos e de família, pois ainda cá estou a tentar fazer o meu melhor para promover o nosso país.
Os dinamarqueses têm muita curiosidade sobre Portugal?
Tem. Nós primeiro temos bastantes sócios dinamarqueses, aliás, alguns com casa em Portugal e vão passar as férias em Portugal e outros com família em Portugal. Mas os dinamarqueses em geral interessam-os pelas outras culturas. E eu vejo isso, Portugal continua a ser um país um bocado incógnito, porque a maioria dos dinamarqueses vão passar férias à Itália, à França, à Espanha, e como Portugal está neste cantinho, é um pouco esquecido. A Grécia também é uma forte atração turística para os dinamarqueses, mas agora está-se a tornar um pouco, portanto, mais conhecido por várias razões, porque não há tanto terrorismo como tem havido na França e na Espanha, porque é um país barato, tem muito sol, tem tudo, muitas coisas boas que não digo que os outros países não tenham, mas pronto, começa a ter já um certo renome, um certo nome aqui na Dinamarca.
Bom, a par deste projeto da Associação de Portugueses, a Suzete já foi dizendo que toda a sua vida trabalhou com turismo. O que é que faz nesta altura? Tem algum projeto profissional em mãos?
Eu até 2014 trabalhei numa agência de viagens, ou seja, eu organizava e criava as viagens dos dinamarqueses quando iam para Portugal. Desde 2014 para cá estou a trabalhar na TAP, aqui nos escritórios em Copenhaga. E, portanto, espero que com esta questão da pandemia que as coisas continuem no bom sentido.
Porque por esta altura o trabalho está um bocadinho condicionado ou afetado por causa destes dias que vivemos.
Exatamente, sim. Por enquanto não há voos por causa das restrições, então nesse sentido as viagens estão paradas, mas há outras coisas para fazer.
E o vosso dia-a-dia aí em Copenhaga, Suzete, está muito condicionado? Há muitas restrições por causa da Covid-19?
Ou seja, nós temos um confinamento, eu diria, de forma light, ou seja, nós saímos à rua quando quisermos, podemos ir para o outro concelho à vontade, ninguém nos pede satisfações. Agora, está tudo fechado, lojas fechadas, restaurantes fechados, a escola abriu para os mais pequenos, ou seja, da pré-escolar até à quarta classe, de resto é tudo, portanto, online. E o Estado também aconselha que a maioria esteja em teletrabalho, portanto não se vê tanto movimento nas ruas, mas continua a haver ou seja, as pessoas vivem a vida na mesma, podem sair, podem passear o cão, podem correr, pronto. Portanto, não estamos tão condicionados como em Portugal.
Calculo que ainda assim as ruas de Copenhaga estejam um bocadinho diferentes daquilo que são habitualmente. Que locais é que são obrigatórios conhecer quando se visita Copenhaga, Suzete?
Ui, há tanta coisa para ver. Apesar de ser uma pequena cidade onde se pode visitar tudo a pé, eu diria que temos lagos, temos muitos parques, temos um canal onde se pode passear de barco, a Pequena Sereia é um must, que é a mulher mais fotografada do mundo. E se queremos uma vista mais, digamos, ampla da cidade, pode-se ir a dois sítios. A uma igreja, onde há uma torre altíssima, que se pode ir lá até lá acima, ou à Torre Redonda, que fica no centro da cidade também, para ter uma ideia de como é que a cidade é, porque tem o centro histórico, assim como há em Lisboa, não é? E depois a cidade vai-se construindo em bairros, mas há muito para ver, um dia não chega. E depois temos muitos castelos também, que ficam um pouco fora de Copenhague, dentro de Copenhague, no centro e fora. Lugares para conhecer não faltam.
Ficam algumas sugestões para quem visitar a cidade. E em termos gastronómicos, há alguma coisa que seja típica, que aconselhe a comer a quem visita Copenhaga, a quem visita a Dinamarca, ou de facto não? Temos um bocadinho a ideia que nessa zona da Europa, gastronomicamente falando, não são muito famosos.
Eu diria que a gastronomia dinamarquesa é um bocadinho, não é muito interessante. Os almoços em geral são sandes, não costumamos comer comida quente à hora de almoço, só temos meia hora de almoço, também é um pouco por causa disso. Os dinamarqueses comem muita carne de porco, comem muitas batatas, muita couve. Mas não é assim nada que eu acho que seja uau, que se diga uau, este é mesmo um prato interessante. Temos esses pratos típicos que seriam o schmabbel ou o fleischkäse, que é carne de porco no forno, com couve roxa e batatas, mas é claro que se aconselha provar quando se vem a um país, não é? Mas não diria que é um prato assim tão interessante.
Por isso é que a gastronomia portuguesa deixa tantas saudades a quem se vai embora de Portugal. Suzete, percebemos esta forte ligação ao nosso país. A determinada altura, percebemos a vontade que tinha de vir para Portugal sempre que se ia embora de férias. E agora, pensa um dia vir para Portugal, ou quando olha para o futuro, tem noção de que a sua vida é por aí na Dinamarca?
Olha, nunca se diga nunca, não é? Eu penso que eu, por enquanto, vou ficar por aqui, porque também tenho filhos que estão na idade da escola e de cursos superiores, tenho uma menina pequenina que também no infantário. A minha ideia é continuar por aqui também para seguir, para lhes dar uma educação e uma boa base. Agora, não vou negar que, por exemplo, quando chega a hora da reforma, que não diga, vou para Portugal, logo se verá, não sei, nunca sabe as voltas da vida.
Nesta forte ligação a Portugal, o que é que lhe faz mais falta do nosso país? Tem saudades de Portugal?
Sim, saudades tenho de Portugal. Os meus pais viveram aqui na Dinamarca até há uns anos atrás e decidiram eles regressar para Portugal definitivamente. Portanto, tenho essa falta de ter cá os pais, com certeza, mas também tenho falta do calor, apesar de estar acostumada a isso, o sol e um pouco de calor. E a boa comida e a família, claro que as saudades continuam a estar presentes, sim.
Suzete, qual é a palavra que melhor define a sua vida de portuguesa no mundo? Na verdade, a Suzete cresceu e viveu toda a sua vida na Dinamarca, mas com uma forte ligação a Portugal. E se tivesse que escolher uma palavra para resumir a sua vida nestes últimos anos, que palavra seria?
Ui, essa pergunta é difícil. Eu, se calhar, diria união, como lidar com a saudade pronto, com Portugal e, muito importante também, diria qualidade de vida aqui na Dinamarca, que é fantástica.
Muito obrigada. Suzete Francisco está em Copenhaga, na Dinamarca. É uma portuguesa no mundo desde 1977.
Obrigada.